Este é o podcast Talk com Moni. Nossa missão aqui é desconstruir e humanizar trajetórias de sucesso de grandes executivos e personalidades e recontá-las sob outras perspectivas, mais reais e ainda mais inspiradoras. As perspectivas dos tropeços, dos nãos, das vulnerabilidades que todos nós temos. E para falar corajosamente sobre isso, eu quero receber aqui, eu tenho a honra de receber aqui, Pedro Bartelli, CEO da Fucabras Azaleia, uma companhia que tem números giga, eu vou dividir alguns aqui e ele depois também complementa. São 70 anos de história, 6 marcas líderes no portfólio, Azaleia, Jean, Olímpicos, são dos 12 mil pontos de venda no Brasil em mais de 20 países. Pedro, uau, seja muito bem-vindo e obrigada, viu?
Mônica, é uma honra falar com você aqui também. Obrigado pela apresentação. É isso aí, estamos começando uma retomada aqui interessante, vai ser legal falar com você.
Oh, que maravilha, que coisa boa. Olha só, você sabe que essa não é uma entrevista convencional. A gente vai, óbvio, jogar muitos louros, porque são merecidos no seu sucesso como executivo e no sucesso da companhia, mas a gente está aqui para explorar um certo lado B dessa trajetória e eu quero te convidar para entrar nessa comigo. Eu imagino que a sua responsabilidade, Pedro, como líder, como empresário, seja proporcional ao gigantismo desses números que eu mencionei. Em que momentos que você sente, não apenas como um homem de negócio, mas também como um ser humano responsável por tantas famílias, né, direta e indiretamente, que esse fardo dá uma pesada? Ele pesa de vez em quando? Você sente o peso dessa responsabilidade?
Olha, Mônica, eu costumo falar aqui que o tamanho dos nossos negócios são proporcionais à responsabilidade que a gente tem. É verdade que as decisões que nós temos que tomar aqui não são fáceis, mas eu não considero um fardo, eu considero uma grande responsabilidade e, no final das contas, você ter a responsabilidade de dirigir uma empresa com mais de 14 mil colaboradores e todas essas famílias que dependem disso, são difíceis as decisões, mas são muito prazerosas quando você tem sucesso e vê o quanto as pessoas conseguem evoluir como família, ser humanos, etc.
Todo trabalho, obviamente, não só o seu, mas o de todos nós, tem um lado que é bacana, que é desafiador, que é animador, que você tem um puta tesão de realizar, e tem aquele lado, ossos do ofício, você também tem que abraçar o pacote completo, que é tipo quase que um mal necessário. No seu dia a dia, na sua rotina, no seu escopo de trabalho, qual que é aquele lado que você faz para cumprir tabela e qual que é a parte que te dá mais tesão?
Bom, começando pela que me dá mais tesão, como a gente trabalha com moda, trabalha com esporte, nós temos uma marca líder de mercado que é a Olímpicos. O que me dá mais tesão é ver a gente conseguir desenvolver estratégias, coleções de produto para nos tornarmos líderes de mercado no Brasil com uma marca nacional. Então, isso é o que mais me dá tesão, é ver que a gente pode no Brasil, fazer uma marca para competir com gigantes internacionais, né? Todas as marcas internacionais. E a produção nacional também, nós somos grandes incentivadores da produção nacional, então me dá muita tesão de ver que a gente produz calçados de alta tecnologia e emprega tantas pessoas. Eu acho que essa é a parte que mais me motiva nesse momento. Além disso, a gente tem um propósito que é democratizar o esporte no Brasil, acesso a produtos esportivos. Então, a gente tem produtos de excelente custo-benefício e a gente vê cada vez mais pessoas podendo praticar esportes, cuidar da saúde através dos nossos produtos. O lado mais difícil, Mônica, realmente o nosso negócio é complexo, tem fábricas no Nordeste, escritórios em São Paulo, no Rio Grande do Sul. E é a distância, né? A distância da família, a distância do convívio social, às vezes com amigos. Então, abrir mão disso não é fácil, né? Principalmente da família. Mas eu compenso bem isso, porque quando a gente tem um tempo, a gente viaja, se diverte. Não posso reclamar, mas gostaria de poder ficar mais próximo da minha família.
Ah, eu acompanho vocês, são uma família muito linda. Olha só, você está nesse cargo de CEO desde 2015, certo? Antes disso, você foi diretor de marketing da rede de varejo. E você ingressou nesse negócio, que é um negócio de família, aos 21 anos. Então, hoje, eu imagino que você já não tenha mais nada a provar para ninguém, né? Assim, você está no seu cargo por competência, obviamente, ponto. Mas já houve, em algum momento, esse questionamento por parte das pessoas, no sentido de que, será que ele tem talento para ocupar? Ou é aí o legado genético, é o sobrenome que está pegando? Já houve isso?
Já houve e existe, na verdade. Não interno, assim, eu acho que dentro da empresa eu tenho um convívio de muitos anos, quase 2 décadas, e realmente não tenho mais nada para provar para ninguém e tenho uma convivência muito boa com os meus executivos, com a empresa como um todo. Eu acho que o lado de fora, sim, meu pai e meu tio são os fundadores da Grendene, então... É difícil, né? Uma empresa com tanto sucesso quanto a que eles fundaram, então a comparação, né, sempre vem e os questionamentos sempre vêm. Mas eu acho que cada pessoa tem um perfil, cada pessoa tem uma qualidade. Eu acho que eu consegui reunir boas qualidades na minha gestão, montar uma boa equipe. Hoje a gente tem muito sucesso, então realmente, mas toda hora vem alguém querendo perguntar alguma coisa, a gente responde, eu respondo. Mas tenho plena convicção de que eu estou nesse cargo porque eu faço diferença. Uhum. E se tiver alguém melhor para colocar no meu cargo em algum momento, eu não tenho nenhum problema com isso. Eu deixaria outra pessoa assumir, até porque eu sou sócio também da empresa e eu quero que ela se perpetue, eu quero que ela cresça.
Você se comparar com seu pai, enquanto perfis de liderança e de executivo, você já caiu no marapuca de essa comparação te fazer mal?
Ah, eu acho que no passado sim, com certeza. Não, quando eu era muito jovem, não, mas eu acho que em alguns anos onde eu precisava desempenhar algumas funções dentro da empresa, onde não só meu pai, outros executivos tinham muito mais conhecimento. Mas tem um lado ótimo disso também, né? Tem um professor do meu lado fantástico, né? Fez tanta coisa na sua vida. E outra, meu pai é muito ativo dentro da empresa. Meu pai é a pessoa que mais entende de produto que eu conheço, inclusive... É a pessoa que mais entende de produto que está na empresa. Hoje ele não tem nenhum cargo operacional, ele é o presidente do conselho, mas ele é um apaixonado por sapato, ele está sempre com a gente.
Existe um mal, digamos assim, que acomete. Isso pesquisas mostram que, sobretudo, as executivas mulheres, muitas das quais eu entrevistei, que chegaram muito longe, se confessaram vítimas da tal síndrome da impostora, né? Que é aquela síndrome que faz você questionar a sua capacidade, que às vezes faz você mergulhar ali na lama, é difícil emergir. Mas tenho descoberto alguns homens também muito corajosos que têm falado que em alguns momentos, sim, das suas trajetórias, se sentiram incapazes ou se acharam uma farsa. Você já passou por esse momento em algum ponto da sua história?
Mônica, eu acredito que é do ser humano se questionar muito a todo tempo. Atualmente, os anos que a gente vive são anos que as coisas mudam muito rápido. A maneira de você atuar dentro de uma empresa ou no mercado muda muito rápido. Então, eu acho que sempre a gente acaba se questionando um pouco. Eu, por diversas vezes, me perguntei, né, acho que mais no passado, se eu poderia desempenhar uma determinada função. E, às vezes, eu acho que a gente se engana de pensar que a gente precisa fazer um pouco de tudo quando você é o presidente de uma empresa.
Uhum,
hoje em dia eu tenho certeza de que eu tenho executivos que sabem mais do que eu em algumas áreas. E isso é o legal. Senão você trabalharia sozinho. Então eu tenho um time muito competente, tenho especialistas em diversas áreas. Eu acho que uma função boa minha dentro da empresa é poder estar ligando todos os pontos e fazer com que todas as pessoas trabalhem bastante motivadas. Mas eu não tenho problema nenhum de reconhecer que tem executivos que trabalham comigo que sabem mais do que eu.
O que você acha que você faz de melhor nessa função que você desempenha? Qual você acha que é a sua característica? Pode ser uma habilidade técnica ou um soft skill que você acha que realmente você pode se gabar? E nos feedbacks que você recebe, isso também é pontuado, que você manda muito bem. E o que você acha que ainda é um ponto de melhora, assim, na sua maneira de gerir?
Eu acho que eu tive, ao longo da minha trajetória, diversas funções dentro do sapato. Eu morei fora do país, eu assumi uma empresa na Argentina, morei 4 anos por lá. Eu passei por algumas crises importantes, inclusive fora do país, e passei por uma reestruturação muito grande dentro da Vulcabras, num momento onde existia muitos excedentes de produção asiática que vinham sendo escoados no Brasil, e foi um tempo muito difícil. Então, acho que uma habilidade minha foi ter calma, ter paciência, poder administrar a empresa em momentos muito complexos e muito difíceis, que não é uma questão só da empresa em si, mas também das pessoas, de E continuar motivando as pessoas e mantendo as pessoas com foco e calmas para que elas não caiam em desesperos, etc., porque realmente acontece quando você entra numa situação mais difícil. Então, eu acho que eu tenho uma boa habilidade de escutar as pessoas, de entender, motivar as pessoas e conseguir fazer com que as pessoas realmente trabalhem unidas. Acho que o que me falta um pouco é de tempo para que eu possa realmente dar um pouco mais de atenção às pessoas. E eu acho que o mundo anda muito corrido, então, se eu vou fazer uma crítica, eu acho que eu deveria ter um pouquinho mais de paciência, mas às vezes a falta de tempo pode parecer uma falta de paciência, mas às vezes eu me pego com pouca paciência querendo resolver várias coisas ao mesmo tempo.
Ah, entendi. No sentido de se atropelar, de querer as respostas rápidas, nesse sentido, né?
Isso, de dar menos tempo para que eu possa falar com as pessoas e tentar resolver as coisas mais rápido. Eu acho que isso é positivo, mas o dia só tem 24 horas.
Não, e essa coisa de você realmente conseguir respeitar o tempo do outro, né? Que não necessariamente é o seu tempo de resolver as coisas ou de conseguir manejar tudo, muitas questões simultaneamente. Pedro, qual foi o não mais dolorido que você já recebeu profissionalmente? Pode ter sido um não da vida, pode ter sido um não do mercado, pode ter sido um não de uma pessoa física que tenha te marcado, assim.
Olha, eu não, tentando lembrar algum não, mas eu acho que foi um não temporário, que eu acho que foi algo que eu não... que me marcou, porque... Mas não era um não para um lado negativo, eu acho que era um não para um lado positivo. Quando nós passamos por uma dificuldade muito grande dentro da empresa, eu ainda era diretor na empresa, mas nós estávamos contratando uma consultoria e acabou trocando muitas pessoas na área administrativa e a gente ficou um tempo sem ter um presidente na empresa. Tinha presidente, mas era a própria consultoria assumindo. E eu já estava me preparando para assumir a empresa, isso já faz vários anos, e eu vi que o conselho, talvez a própria família, não por um lado negativo, mas quis me preservar um pouco e ficou um pouco preocupado de eu assumir uma empresa com tanta dificuldade. E aí eu passei por um tempo que eu me questionei um pouco também se era para que eu assumisse ou não a empresa realmente, porque tinha chances das coisas andarem mal e de que eu pudesse sofrer com isso mais do que outros, etc. Mas foi passando um tempo, depois a gente se deu conta, eu acho que todos, no conselho, na família, todo, que eu era a pessoa mais experiente e a mais indicada para assumir, e depois tudo isso deu certo, mas eu acho que foi um não mais para um lado de preservar, né, a pessoa, sim, do que um não pela competência ou pela habilidade. Mas eu não gostei, eu acho que eu já poderia ter assumido um pouco antes.
Gostei da sinceridade. Ô Pedro, como é que você lida com críticas, assim? Como é que as críticas te pegam? Porque tem o lance da crítica construtiva, que em teoria pega bem dizer que, imagina, você acolhe, você considera, mas ao mesmo tempo tem um lado do nosso ego que fica bem desconfortável quando a gente recebe uma crítica, né? Como é com você?
Mônica, eu evoluí muito nisso, eu era muito... Era muito difícil receber as críticas, né? E eu acho que também vai um pouco da tua experiência. Estamos falando mais no âmbito empresarial mesmo. Então, se você recebe uma crítica realmente construtiva, com uma opinião verdadeira e sincera do que você pode melhorar, eu a recebo muito bem hoje em dia. E penso muito e tento evoluir com isso. Eu acho que quando você tem confiança no que você faz, não precisa provar muitas coisas para ninguém, eu acho que as críticas são bem-vindas. Mas eu tive muita dificuldade no passado, hoje em dia eu as recebo muito bem.
Quando você está contrariado, ou quando você está se sentindo pressionado, ou cansado, enfim, essa série de questões desagradáveis pelas quais todos nós passamos, como é que você somatiza isso e como é que você faz para desanuviar o clima? Tem gente que medita, tem gente que faz terapia, tem gente que vai na igreja... Qual que é a sua estratégia para desanuviar o clima quando está pesado para você?
Olha, eu faço terapia, é algo que eu faço há bastante tempo e gosto muito de fazer e tenho certeza absoluta que me ajudou muito na minha vida. Agora eu aprendi algo muito bom também, eu sei separar muito bem a minha vida profissional da minha vida pessoal, falta tempo para fazer tudo que eu gostaria de fazer, mas quando eu tenho meu tempo... Eu não abro mão de receber meus amigos, de de estar viajando com a minha família, de brincar com os meus filhos, e isso sim é o que me ajuda muito, sabe? Então eu tenho meu estresse, eu tenho minhas preocupações, e minha vida profissional é muito mais positiva do que negativa, mas você tem os seus estresses, mas quando eu chego em casa eu consigo desligar o botão sim, e me divirto, saio, faço as minhas coisas. Eu acho que essa convivência com a família e com os amigos é importante.
Nos alimenta, né? Concordo com você. Agora, se eu trabalhasse para você, por exemplo, quando é que eu saberia que você tá puto por alguma razão? Como é que você demonstra se fica mais calado ou você simplesmente se isola um pouco para pensar?
Olha, não. Assim, você vai me ver rápido que eu tô mais brabo, que eu tô com menos paciência, principalmente. Mas eu não deixo as coisas crescerem, Mônica. Eu rapidamente resolvo elas, né? Tem umas frases que eu gosto. É melhor um fim horroroso do que um horror sem fim, né? Então é melhor você... As situações difíceis têm que ser resolvidas, não pode deixar para amanhã. É, você remói isso por muito tempo, isso é péssimo. E pelo respeito que você tem que ter com as pessoas que trabalham com você, por mais que doa, tem que falar, tem que resolver. Uhum. E se resolve, a maioria se resolve, vai para um lado positivo, você pega mais confiança ainda com quem você está trabalhando.
É verdade, tem toda a razão. Transparência é algo importante, né? E o outro lado sente. Agora, você fez sua autocrítica, você falou as coisas que você acha que tem oportunidade de melhora no seu perfil. E os feedbacks formais que você recebe de quem trabalha com você, assim? Qual que é aquele ponto que você não, talvez não se orgulhe tanto e que é meio que recorrente, assim? Que as pessoas realmente apontam como um ponto a ser melhorado.
Bom, Mônica, como eu trabalho numa companhia de capital aberto, a gente tem um conselho, né? Mas acho que dentro da empresa, como a gente trabalha, né, eu e os meus executivos em um estilo bastante colaborativo, nós temos uma reunião todas as semanas, na segunda-feira, onde a gente realmente põe as cartas na mesa e tira os crachás e realmente fala. A gente tem poucas coisas que se acumulam e que possam causar um problema. Então, acho que... Os feedbacks que eu recebo do conselho são um pouco, às vezes diretos, mas às vezes um pouco superficiais. O que me incomoda um pouco, às vezes, quando alguém traz um feedback mais de uma opinião. Eu não gosto de opiniões, eu gosto de informações, de metas, de sugestões, né? Início, meio e fim. Eu sei que pode, uma opinião superficial pode ser mais simples de escutar, mas eu prefiro uma opinião mais completa para que a gente possa ver onde realmente a gente quer chegar e o que, que a gente quer ter. Mas eu as recebo bem. Eu acho que hoje em dia não tenho mais problemas com isso.
A sua falta de paciência que você enxergou como sendo uma falta, ela aparece no feedback? Assim, poxa, Pedro, você pode ser um pouco assim...
Aparece um pouco, sim. Mas, assim, todas as discussões são com muito respeito. E mesmo que elas se exaltem um pouco, é o que eu falo, tem que se resolver. Você resolve ali e não deixa isso crescer. Depois todo mundo acaba falando, se desculpando, mas se entendendo. De alguma maneira, a gente precisa puxar a corda para o mesmo lado. Essas discussões também são boas. Às vezes você fazer o papel do advogado do diabo, às vezes você olhar para a direita, outro olhar para a esquerda para você achar o melhor caminho, também são importantes.
Você faz coach, você falou que você faz terapia, imagino que você... Né? Hoje em dia, por mais que a gente divida a vida pessoal e profissional, como você disse, obviamente a gente é um ser humano só, a gente acaba tratando tudo na terapia. Processo de coach você fez, já faz?
Não, Mônica, não fiz, não faço e não tenho nos meus planos fazer um processo de coach, não. Acho que a terapia me ajuda muito a poder ter confiança nas coisas que eu faço, me ajuda na motivação, me ajuda a separar a minha vida pessoal da profissional. Eu acho que isso me deixa bastante centrado para poder atuar no turbilhão de coisas que eu atuo. Sim. Mas o coach não. O coach, eu sei que em alguns setores são importantes, mas eu não me interessei em fazer nada nesse caminho.
Ô Pedro, hoje em dia fala-se muito sobre as habilidades necessárias a um bom líder, né? Nunca se discutiu tanto isso, nunca se pressionou tanto os líderes, na minha visão e pelas entrevistas que eu faço com eles também, a desenvolverem todas essas habilidades. Digamos que nunca se exigiu tanto. Você sente que isso é uma realidade dos tempos atuais? Assim, é mais difícil liderar hoje porque está todo mundo mais melindrado também com os limites dessa liderança?
Eu acho que sim, eu acho que é cada vez mais complexo, o mundo está cada vez mais conectado, as pessoas precisam estar mais conectadas dentro e fora da empresa, com seus clientes, com seus fornecedores, com toda a cadeia, com o pessoal interno. Então você precisa desenvolver habilidades de falar, você precisa desenvolver habilidades de como falar,
sim,
como passar o seu recado para dentro e para fora da empresa, falar com investidores. Eu acho que sim, eu acho que você tem que atuar em várias áreas, né? Mas eu acho que eu penso um pouco diferente na questão dos executivos que cuidam de cada uma das divisões. Eu dou bastante autonomia para os meus executivos, para que eles possam atuar no mercado, e eles fazem muito bem a sua parte. Então, tem coisas na empresa que eu sei tudo o que acontece, eu dirijo todos os meus diretores, mas dou bastante autonomia e, como falei no início, tem diretores meus que sabem atuar muito bem, sabem fazer o seu papel melhor do que eu, em conhecimentos melhores do que eu tenho em algumas áreas, e eles atuam muito bem nessa área. Eu preciso em conhecer ela, mas o especialista, você trazer os especialistas para uma empresa que tem mais de 14 mil funcionários e produz tantos pares de calçado, atua no Brasil e em vários países, é difícil você querer fazer tudo, sabe? Eu acho que nem é muito inteligente você querer controlar tudo assim. Você precisa saber montar um time e delegar também.
Mas no que se refere a essas habilidades, que é o que a gente chama de soft skills, menos objetivas, você se sente mais cobrado nesse sentido? Você falou uma coisa interessante, que não é mais tanto como falar, o que falar, mas como falar, né? Você se sente mais cuidadoso, você se sente mais exigido nesse sentido de calibrar o tom, calibrar suas palavras quando você se relaciona com o seu time?
Sim. Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Tudo evolui no nosso segmento. Antigamente a gente dizia que éramos fabricantes de calçado, né? Eram as fábricas de sapato. Hoje nós temos fábricas de sapato com um grande diferencial competitivo, mas nós somos gestores de marca, nós somos gestores de pessoas e de negócios, né? O mercado de trabalho, ele é amplo, as pessoas antigamente não trocavam tanto de lugar, hoje elas trocam mais de lugar, hoje elas fazem carreira em diversas empresas, até para que elas possam se desenvolver, ou elas trocam de função dentro da própria empresa. E você precisa ter uma relação bastante honesta e muito honesta e muito direta com as pessoas, até para que você possa tê-las motivadas e montar esse time. Eu acho que muitas pessoas, não só no nosso setor, mas em todos os setores, não optam mais por trabalhar por um salário somente. Trabalham por um ambiente de trabalho e, principalmente, por um objetivo. Qual é o propósito que ela tem trabalhando, onde ela vai fazer a diferença, o que, que ela pode colaborar com a sociedade. E eu acho que tudo isso envolve toda a administração da empresa, né? E todas as pessoas têm um papel fundamental dentro disso. Dentro de todas as organizações, não importa se ela seja uma organização no interior do Ceará, numa cidade pequena, ela tem aquela importância lá, ou se você está no centro do país. Todas as pessoas são muito importantes e você precisa saber falar com essas pessoas, chegar nessas pessoas, motivá-las e mostrar para elas que elas são fundamentais dentro de uma organização, todas elas.
Agora, Pedro, como é que você sente? Você falou em 14 mil funcionários, é muita gente. Como as pessoas te enxergam, assim, você acha que algumas pessoas te temem? Você faz esse perfil, assim, do chefe temido, ou que coloca uma distância, ou você é mais da galera? Como é que você atua?
Eu me considero uma pessoa bastante séria no trabalho, mas longe de ser uma pessoa com um regime autoritário. Eu sou de um regime muito colaborativo. Procuro escutar muito as pessoas e tomar decisões em consenso. Motivo muito meu time, valorizo muito meu time, mas tem coisas que me tiram do sério, né? Tem coisas que realmente me tiram do sério. O terrorismo, né? Que é você trazer críticas para alguma área ou para alguma pessoa sem trazer uma sugestão positiva, isso me tira muito do sério. Então, vão me ver brabo às vezes na empresa, mas vão me ver brabo quando eu vejo que parece que está acontecendo algum tipo de injustiça ou alguma coisa que não seja em prol da própria empresa, que acaba levando para um lado pessoal e tudo mais. Claro que o relacionamento tem que ser ótimo dentro das empresas, quanto melhor, melhor. Mas, às vezes, acontece isso e eu corto mal pela raiz rapidamente. Quando tem alguma desavença, eu chamo as pessoas na minha sala, ponho as pessoas sentadas na mesma mesa e a gente resolve na hora.
Agora, a gente já mencionou isso em algum momento do nosso papo, que vocês têm escritórios e fábricas em muitos lugares do Brasil, Porto Alegre, onde você mora, São Paulo, Jundiaí, Itapetinga, na Bahia, filiais do exterior, enfim. E esse deslocamento de um lugar para o outro deve ser uma coisa que te exige muito, né? Qual que é a maior dor e a maior delícia, assim, de você gerir este pequeno império? Quer dizer, você impacta a vida de muitas pessoas, mas ao mesmo tempo a tua vida, obviamente, é bastante impactada com esse nível de exigência.
Olha, Mônica, eu antes de entrar no sapato, eu fui piloto de carros de corrida, eu corri de kart, Fórmula Porsche, Chevrolet, Fórmula 3, sou campeão brasileiro duas vezes, vice-campeão sul-americano de Fórmula 3. Então já é do meu cotidiano viajar e estar muito tempo fora. Eu sempre gostei muito disso, eu gosto de hotéis, né? Eu gosto dessa vida de andar para cima e para baixo. É muito legal também ver as culturas, né? Você ir onde você tem as filiais, fora do país, mas mesmo dentro do Brasil. Brasil é um Brasil de 10 Brasis, né? O Brasil é muito diferente. Eu gosto muito de estar nas fábricas, quando você vê fábricas lotadas, as pessoas felizes, ver as regiões onde a gente tem fábricas são regiões mais humildes e a gente sabe que o índice de desenvolvimento humano nessas regiões é 4 vezes, quase 5 vezes superior à média nacional. Então, a gente vê o bem que a gente faz, né, para essas áreas. E eu gosto de conviver com as pessoas mesmo. Eu vou na fábrica, eu sempre que vou na fábrica, a maior parte do tempo eu estou fora do escritório, eu estou dentro da fábrica, eu quero ver os processos, eu quero falar com as pessoas, eu gosto muito disso. Então, é uma satisfação muito grande você realmente ver a diferença que você faz na vida de muitas pessoas e realmente, né, conseguir fazer com que as nossas marcas tenham essa importância no mercado, porque competir com a gigante americana, a gigante alemã, é muito difícil, né? São marcas, inclusive, que a gente admira muito. E o difícil mesmo nesse tempo de viagens é você não poder carregar junto a sua família, né? A Cláudia, minha mulher, muitas vezes ia comigo. Agora nós temos 2 filhos, um tem 7, um tem 10, já estão estudando, então já fica um pouco mais difícil e não poder estar junto com a família é o lado mais complexo.
Pedro, você é um cara vaidoso? Você se considera um cara vaidoso? Não só esteticamente, também intelectualmente. Onde está a tua vaidade, assim?
Olha, eu acho que eu já fui mais vaidoso quando mais jovem, confesso, já fui mais vaidoso. Sou vaidoso, eu acho que é ótimo que as pessoas sejam vaidosas. Eu me cuido, eu aprendi, né, muito a ter condicionamento físico, fui piloto, então era muito difícil pilotar carros, precisaria estar muito preparado. Me alimento bem, mas acho que eu tenho mais vaidade mesmo com o trabalho, né? Com o que a gente faz, com mostrar realmente o quanto a gente consegue fazer bem as coisas. Eu acho que a minha vaidade vai mais para um lado agora de realmente de ter sucesso, né? De se realizar profissionalmente.
Pedro, você gosta de falar em público? Você fica confortável assim, tendo que fazer uma apresentação, uma palestra, falando de você em público?
Eu gosto sim, Mônica, depende do assunto, mas eu gosto sim, eu gosto muito de falar sobre o case que se tornou a Vulcabras nos últimos anos, pela sua reestruturação, turnaround, aonde a gente chegou, tudo que a gente fez, e eu acho que é uma história muito inspiradora para muitas pessoas que estão trabalhando ou iniciando o seu trabalho, porque a gente fez algo extraordinário dentro da empresa onde a gente está hoje. Eu não sou uma pessoa Eu tenho, por exemplo, meu Instagram é muito mais, você não vai ver muito a minha vida pessoal no Instagram, você vai ver mais o que eu gosto de mostrar para as pessoas a respeito do próprio trabalho. Eu sei que muita gente da empresa, da cadeia me segue, eu gosto muito que elas vejam, né, o quanto a gente, o que a gente está fazendo, o quanto a gente faz diferença para as pessoas. Eu acho que é uma maneira, inclusive, de motivar as pessoas. Mas, assim, eu não tenho problema, não, de falar em público, mas não sou uma pessoa que dá muita importância a ter os holofotes para o lado do executivo. Eu, se puder, eu ponho a foto da fábrica, não a minha, aonde vai sair uma reportagem.
Você fica nervoso antes de uma apresentação importante, de repente, para o teu conselho, ou uma entrevista? É uma coisa que você te tira meio do prumo, ou você super leva numa boca, ou você domina o assunto?
Eu fico nervoso, sim, quando eu não conheço bem as pessoas. Eu acho que já aconteceu comigo algumas vezes. Você tem que negociar com pessoas donas da marca ou executivos. A gente já teve diversas marcas internacionais representadas pela Vulcabras no Brasil. Recentemente eu fui em Baltimore conhecer o fundador, que é o dono da marca Under Armour, chama Kevin Plant. Eu não sabia o que encontrar. Por sinal, foi excelente. Até pegamos uma amizade, né? Nos tornamos amigos rapidamente. Hoje temos um contrato e uma parceria, um entendimento fantástico. Esses são os preconceitos. Você não sabe exatamente o que você vai encontrar, principalmente quando são culturas diferentes. Claro. Mas, sim, eu acho que esse medo, assim, é até saudável para que você se prepare um pouco mais, né?
Essa alerta, né? Te deixa...
Te deixa mais alerta. Eu acho que isso é saudável. Mas conforme você vai ficando mais experiente, vai quebrando mais, né, essa timidez, e você vai atuando cada vez melhor. Mas eu já fui mais preocupado com isso, já fui um pouco mais tímido, mas hoje eu tenho mais segurança de tudo que eu faço.
Você já se sentiu intimidado por alguém numa negociação? De se sentir assim... Às vezes não é uma coisa intencional do outro lado, na maior parte das vezes não é, mas de se sentir aquelas pessoas que tiram a gente um pouco do prumo, a gente meio dá uma gaguejada, mas a gente não imagina um homem do seu gabarito passando por esse sentimento tão mundano. Passa?
Passa, claro que passa. Eu procuro ver todos os detalhes também da empresa, é muito difícil, mas às vezes eu até vou lá ver o que estão reclamando, né? Às vezes eu até respondo algumas coisas. O meu Instagram não é algo que eu tenha como prioridade, mas eu respondo. Não respondo para todo mundo, mas procuro responder até um questionamento de alguém que tem algum problema com a compra do site, etc. Principalmente quando você sai do país e vai falar com as marcas internacionais, principalmente com americanos, quando você vai negociar contratos ou vai mesmo falar sobre o futuro e fazer planos de longo prazo, isso intimida um pouco, realmente intimida um pouco. E
o fator da língua, né, Pedro? Que não é a sua língua nativa. Isso também é uma pequena barreira, né?
Eu, se eu puder, eu prefiro falar sempre em português. Essas marcas também falam muito bem espanhol, né? O espanhol é uma língua corrente. Eu acabei morando muitos anos, né, na Argentina, 4 anos na Argentina, falo bem espanhol. Mas não tenho problema com o inglês. Cada país ou cada cultura é um pouco diferente. Então, não é tanto a língua em si, mas mais a maneira com que cada pessoa age. Mas o mundo dos negócios, né, o mundo das pessoas que realmente trabalham, que são grandes conhecedores, ela não é tão grande assim nesse nosso setor. Então, por mais que os executivos mudem um pouco de marcas, etc., a gente acaba, eu estou há muitos anos nisso, acabo convivendo com pessoas que eu sei que vão ter muito sucesso, e essas são as pessoas mais fáceis de lidar. É quem entende as suas necessidades, entende que você precisa... realmente, às vezes, adaptar alguma coisa para o país, aqui para o Brasil, e não impor uma estratégia que sirva, por exemplo, nos Estados Unidos, às vezes não vai funcionar bem aqui no Brasil. Então, isso é uma dificuldade. Agora, a gente acaba de adquirir a operação da Mizuno, da Alpargatas, que é a nossa nova marca, que vem a partir do ano que vem. Agora a gente vai já estar se relacionando com os japoneses. Então, é uma cultura nova agora também. Mas é muito legal ter essa diversidade e ir conhecendo todas essas culturas.
Nossa, você participar de uma negociação dessa deve ser um MBA, né? Que você é um MBA ali, express, né? Pedro, eu vou te fazer uma pergunta que eu sempre faço para os meus entrevistados, e eu adoro as respostas, que eles sempre me surpreendem, que é: o que você acha que você diria para você mesmo, lá pelos 18 anos? uma coisa que te pouparia muita dor de cabeça assim, na vida? Aquele conselho...
Lá pelos meus 18 anos...
É, depois 20.
Bom, nos meus 18 anos eu estava no auge correndo de fórmula. Eu acho que estava fazendo o que eu realmente gostava de fazer e o que eu deveria estar fazendo naquele momento. Eu não sei se é alguma coisa específica, mas me passou pela cabeça que aos meus 18 anos, eu diria para mim mesmo, e quero dizer para os meus filhos, se você tiver a oportunidade de estudar um pouco mais, de se preparar um pouco mais, de conhecer outras culturas, eu sei que é muito difícil para a maioria das pessoas, mas se você puder morar fora do país para aprender línguas e ver outros costumes, isso eu acho que é uma dica que eu daria hoje para mim mesmo, porque eu tive que aprender muitas coisas na prática, né? Na teoria foi um pouco difícil para mim, até porque eu comecei a correr muito jovem, com 15 anos, então até a época da faculdade mesmo eu acabava passando 15 dias fora da minha cidade, 15 dias nas corridas ou nos treinos, eu tinha cartas que me isentavam das faltas, senão eu não ia passar de ano. Então, acho que se dedicar um pouquinho mais, e eu diria para mim mesmo, ter um pouco mais de paciência, que você não precisa fazer tudo correndo.
A palavra que mais apareceu ao longo desse papo. Para finalizarmos, real, são as nossas rapidinhas, tipo um Pedro por Pedro, uma coisa meio Marília Gabriela de ser. Aí você vai dizer sim, não, vamos ver, workaholic.
Sim.
O silêncio já disse tudo. Disponível, por exemplo, se eu te mandar um WhatsApp ali 10 da noite, meia-noite, é provável que você responda de
total,
trabalho?
Totalmente disponível.
Explosivo, você tem seus momentos de explosão?
Atualmente controlado, já fui mais explosivo.
Medicado, não?
Não, eu sou contra remédios, inclusive. Então, isso é uma história legal. Se eu tiver dor de cabeça, eu não tomo uma aspirina.
Não me diga isso.
Eu não gosto de remédio. Quando precisa, eu tomo, mas eu não gosto de remédio.
Inquieto? Você está sempre...
Muito inquieto. Impaciente.
Organizado?
Muito organizado.
Pessoal, muito. Profissionalmente?
Muito organizado. Eu, às vezes, faço uma planilha de Excel para ver onde eu vou viajar em férias.
Pedro do céu!
Bem, às vezes eu mudo o plano, né? Mas eu gosto de ter tudo muito organizado.
Organizado com flexibilidade, olha que ótimo. Sensível? Você é um cara sensível? Você acha?
Na minha vida pessoal, bastante sensível. No trabalho, eu acho que eu sou mais duro.
Você chora fácil?
Eu choro. Choro. Me emociono com muitas coisas.
Qual foi a última vez que você se emocionou, você se lembra? O que te fez chorar?
Às vezes eu me emociono muito com as pessoas, muito com dificuldade das pessoas, assim. Uhum. E me emociono muito com a vitória das pessoas também. Então, acho que nesse período também de Covid, a gente viu tanta coisa, né? Tanta recuperação de pessoas e tudo. Eu me emociono realmente com as pessoas.
Estamos mais vulneráveis mesmo. Pedro, querido, quero te agradecer. Olha, 45 minutos que voaram. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua coragem de falar, assim, tão abertamente sobre... suas vulnerabilidades e pontos de melhora que todos temos, se mostrar tão humano. Obrigada, viu? Foi um prazer enorme.
Mônica, é um prazer. Gostei muito da entrevista e fui bastante sincero mesmo aqui.
Ah, querido, obrigada. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, tanto quanto a gente, de fazer para vocês esse conteúdo. Lembrando que a gente está em todas as plataformas de podcast. Um beijo e até a próxima.